mulher, esses dias eu tava escutando, né, a criatura, não vou tomar vacina porque não confio, né? Aí você vai ver, a pessoa não passa 5 dias pra varrer uma casa, né? Na hora de fazer o mingau pro filho, coça o chininho, coça os peitos, passa a mão na panela, depois bota o peito na boca da criança, depois tira o catarro da criança. Aí depois vai a mesma mão, corta a verdura, vai fazer a comida, aí passa a mão nos cabelos, aí depois enrola, bota a piranha. Aí não lava as mãos, aí pega na panela de pressão, lava a louça, né? Aí já dá, aí já temos aí 50% das bactérias, né? Resistindo, né, querida?
Gostei da panela de pressão ali pra localizar que é coisa nossa mesmo aqui, né?
Coisa
Brasileira, no
nossa.
caso.
Fazer feijão, né, Pedro? Tem que ter um prato de cada dia. Mas é um pouco dessa crítica, Pedro, ao puritanismo, né? Porque como é que a pessoa vai ser contra uma vacina? Aí vem com esses discursos de, ah, eu não confio, que não sei o quê, porque
É
como é que eu vou
foda.
tomar algo que não tem 100% de eficácia, né?
Ah, é, não.
E a pessoa não vive assim.
Bicho, a gente nunca perguntou nada sobre isso, né? Nunca falamos sobre isso
Nunca.
na nossa vida.
Vacina da rubéola, né? Febre amarela.
A gente tá voltando o tempo, assim, de uma forma grotesca, porque a gente já passou por isso, né? Quando teve o surto no Brasil, lá em 1900 e tanto, no início
Sim.
do Brasil, acho que era no final de 1800, agora não lembro direito. E aí
A revolta da vacina, né?
Isso, pô, a gente vai ter que fazer isso de novo, tipo, estou invadindo a minha casa, levantando as saias das mulheres, né? Falando, que
É
bizarro,
verdade, cara.
cara, não tem condições. E aí, isso aí, ela tá falando da bactéria, né? Tipo assim. Mas o cara tá falando mesmo é anticorpos, Nicolas. Que quando a gente é criança,
Anticorpos,
a gente
anticorpos.
mete a mão na areia que algum cachorro fez xixi no dia anterior e outra criança cagou por cima.
E vai se
E
fortalecendo,
anticorpos.
né? Mas
Exato,
ela
cara. Mas
tem uma naturalidade de falar, né? Que ela fala que coça o chinico ali.
Chinico. É uma coisa interessante. Porque todo programa, já são 36 programas, cada programa tive um sinônimo diferente pra o cu, né? Chinico eu não conhecia.
Não sei se é
Caneco.
cu, não. Eu acho que é
Não.
da frente.
Né, não, cara. Ela fala, é? Não. Senão seria a
É.
chinica. Porque, não é?
Ah, entendi.
É, você tem
Mas
que pensar. Normalmente usa a feminina, entendeu? De qualquer forma, você que sabe o que é chinico, mande aí pra gente a informação.
Garanta sua participação no quadro ouvinte.
E que continue aí com anticorpos, né? O ponto principal aqui é criar realmente resistência a qualquer coisa, principalmente a essa miséria desse coreno aí, que não aguenta mais esse Covid,
Ninguém
né?
aguenta, cara.
É só o que eu escuto, viu? O povo dizendo que não vai tomar vacina porque não confia. Aí são as mesmas pessoas que toda sexta-feira faz um boquete numa rola diferente,
Nossa
né? A
Senhora.
pessoa urina no terminal da Parangaba, né? A pessoa vai comprar uma batatinha no seu Zé que coça os ovos lá no centro, né? Aí a pessoa não quer tomar vacina, amore.
Meu Deus do céu, baixou assim o nível completamente.
Chinico,
Meu
cara,
pior.
ficou agora, tipo,
Chinico
padrão, padrão.
É Chico
Norma culta.
Buarque. É, ficou uma coisa assim, Aurélio, né? Chinico. Assim, toda sexta-feira, uma rola diferente. Realmente, essa pessoa tá bem, né?
Tá bem,
Tá
tá bem.
bem
Tá bem.
nutrida aí de várias coisas. Olha, a gente recebe umas coisas aqui, esse programa, que eu não sei não, vem. Você que tá chegando agora, tá assustado? Tá assim, meu Deus, o que é isso? Que programa é sobre o quê? Eu sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o
This is
Deses Brasil.
Brasil. O podcast que veio para resgatar o Brasil dele mesmo através dos
Isso.
áudios do WhatsApp, né, Pedro?
Exatamente, cara. E é assim que a gente se. Eu nunca estive tão conectado com o Brasil quanto agora.
Nunca.
Porque é áudio de vários. Inclusive você, querido ouvinte, que manda áudio dizendo: ah, vocês só usam áudio de determinado lugar, do litoral. Você é maluco. Porque não é possível. Não, não é. Dicas, isso é demais. Isso. Tem
É
áudio
demais.
do país inteiro e não tem nada a ver isso aí, né?
Não tem nada a
É
ver.
bem.
Você pode fazer uma coletânea aí, ir listando,
Isso.
entendeu? É
Ah.
óbvio que tem lugares que tem uma produção, Pedro, que se
Sim.
sobressai. Porque depende também do momento, do que tá passando, sabe?
E às vezes a audiência é maior naquela cidade, no estado, então vem daí também, entendeu? Não é
Verdade,
isso. Não
verdade.
tem predileção. O que a gente quer que seja a cara do Brasil,
A cara do
entendeu?
Brasil,
Às
Pedro.
vezes, quase sempre é engraçado, graças a Deus. Então, é isso
E
aí.
o programa já abriu, né, na cara do Brasil mesmo, porque a cara do Brasil é essa daí. é fazer falsa demagogia, né? Uhum. Que, por outro lado, a gente sabe que as coisas não são tão limpas e puras como se imagina.
É verdade.
Mas, Pedro, eu acho que toda essa questão da vacina, antes de mais nada, a gente tem que ter muita calma, sabe? Porque tá chegando, mas vai demorar. Toda a questão da fila, sabe? Vai ter os fura-fila, isso vai atrasar pra quem tem um lugar preferencial
tá
na fila.
Já tá tendo. Dentista.
Aí, ó.
Dentista, a mulher era dentista. E aí ela foi lá e foi, por quê?
Jovens, já tem jovens, já filho de prefeito de não sei da onde.
Nomeado no dia da vacina, foi nomeado hoje, aí você vai lá e toma. Mas isso aí é normal, e aí eu fico as pessoas falando, todo mundo já esperava isso, porque o Brasil é assim. Sim, aí não pode reclamar então, já
tem
esperava.
Tem que reclamar, exatamente, eu já esperava que fosse assim, mas tem que denunciar, não é não?
Nicolas, eu sou o grupo 3 aqui em Salvador, hein? Primeiro profissional de saúde e tal, depois...
Grupo.
Depois idosos, etc. Depois eu, assim, ser gordo e com várias situações de doenças que a gente pode listar um dia que o programa tiver 6 horas, eu vou listar todas as coisas que eu já tive. Então finalmente vai valer, né? Tomar essa porcaria aí. De quando chegar, né? Porque do jeito que vai aí as aprovações, teve um lote e cada lote vai ter que ser submetido àquela palhaçada lá.
Isso.
Não é palhaçada, vou ser sincero. Tem que realmente fazer.
Tem que ter controle, não pode ser oba-oba,
isso,
né?
Não, eu falei errado, é porque é a revolta. Brasileiro revolta. É isso aí mesmo.
Não, não, e vou te falar, tem um problema que tá acontecendo aqui no Rio, ele chegou o primeiro lote, e o primeiro lote já era pra ser calculado no sentido de essas pessoas serem vacinadas, você vai usar metade do lote pra o resto da metade ser a segunda dose daquela galera.
Ai,
por que
Deus.
Tem que ser assim? Porque se acabar... Pode ser que depois o próximo lote que vem é de outra vacina. Tipo, uma é da Oxford, outra é da Coronavac.
Sim.
E aí não pode misturar, cara. Mas o brasileiro tem aquela coisa do open bar, né? Mistura tudo mesmo, dane-se,
sabe? É mesmo,
sabe?
Teve isso. Então, tipo assim, 40 mil equivale só a 20 mil pessoas. Aí
exatamente.
Deu pra 40 mil pessoas mesmo, então. Tipo assim,
deu,
se Deus
exatamente.
Quiser... Se Deus quiser, daqui a 15 dias chega mais. Se não chegar mais também...
Dane-se.
Perde, né? Desperdiça, porque você gastou... Ah, mas é isso aí, ó. Vamos pra frente, né?
Vamos pra frente assim, vamos manter a máscara, vamos manter o álcool gel, né?
Ah,
medição de temperatura na porta do mercado.
Pelo amor de Deus, gente. Mas tem máscara até com um desenho animado na frente agora pra você se divertir quando sair de casa. No qual é a dificuldade de usar máscara?
Desenho animado.
Não, mas é estampa de um bocado de maluquice. Você faz o que você quiser. Qual é a dificuldade? Entendeu, Nico? Não dá.
Eu
fico com muita sede.
Eu acho que eu tô mais bonito.
Eu não sei porque realça a minha olheira. E aí eu acho que eu tô mais cansado.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
É isso.
Eu acho que esse aparelhinho que bota na testa pra ver a temperatura, ele mexe com o juiz da gente mesmo. Porque essa semana eu fui só comprar bolacha e leite no supermercado e comprei foi cerveja e carne pra fazer churrasco. Só porque botaram aquele aparelho na minha cabeça, bagunçou todos os meus pensamentos.
É aí, tá vendo? Ele está combatendo a fake news de forma eficaz, né? Com outra... inclusive...
Aproveitando, né?
Ninguém fere pela testa. Assim, eu nunca na minha vida aqui, nesse tempo, alguém pegou aquele aparelho lá e botou na minha testa. Sempre pede
exatamente.
Pra botar no pulso.
Exato,
então,
que é pior ainda, né? Porque a temperatura é diferente.
É, cara, a gente abraçou mesmo assim.
Aquilo ali é um placebo da porra.
Ah, é. Com certeza.
Rapaz, a gente tem na nossa história, Pedro, a lei pra inglês ver. Lei Eusébio de Queiroz, lembra? Que foi quem estudou na escola, que fala do fim do tráfico negreiro, mas que não acabou, né?
Sim.
Pra dizer que acabaria ali. A gente, ao longo da nossa história, é assim, Pedro. A gente cria medidas, leis...
É verdade.
Que não serve pra porra nenhuma, é só pra fingir que tá sendo feito, sabe? E eu acho que essa... aferir a temperatura é uma delas, cara. Que aquilo ali... Ele nem te mostra.
Você já viu alguém barrado em algum lugar porque tava com a temperatura? Eu também nunca vi. Parece que a doença não existe. De qualquer forma, eu quero... Pra gente, pra vinheta, eu queria falar uma coisa bizarra e, ao mesmo tempo, dentre as grandes loucuras que estão acontecendo em ironia com esse lance do comunismo, essa coisa imbecil que a gente repete no ciclo histórico aqui, que é o seguinte, cara. Saiu um press release, não, um release, assim, de imprensa, um comunicado lá fora sobre um anti-inflamatório que estava sendo pesquisado para ajudar no tratamento, porque até agora a gente não tinha nenhum tratamento mesmo para a Covid, né? E aí o nome do remédio é colchicina. Colchicina não, é colchicina.
quase.
Colchicina. Eu acho que, assim, é o país da piada pronta mesmo. Lembra o negócio da Atibaia? Todo mundo é Atibaia. Pega aquele Atibaia, o sítio de... É tudo. É o país da piada pronta, velho. Se esse remédio realmente funcionar, né?
É verdade.
Vai ser muito engraçado. Não, vou tomar remédio colchicina, porque é da China, sei lá o quê. Então...
É, rapaz. Mas lembre-se que tratamento precoce, né?
Ah, não.
Não existe.
Pelo amor de Deus. Você é ouvinte desse Brasil, você sabe disso. Não é possível. Não é verdade?
Pelo amor de Deus.
É, vamos nessa.
Eu sou o país do futebol ligou.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Fechando esse negócio aí de fake news, Nicolas, as pessoas têm falado muito sobre brasileirar o termo. Porque fake news fica mais distante, etc. E aí é que é pra chamar de mentira.
É.
Eu já fui a favor disso. Depois de alguma pesquisa, porque também você pode pesquisar, viu, gente? Pra não falar qualquer besteira nas redes sociais. Mentira faz sentido, mas não se adequa muito bem por causa do alcance que tem. É melhor dizer que é tipo uma desinformação, sacou?
Sim.
É uma coisa projetada pra causar um dano. Então, obviamente que é uma mentira, mas não é uma simples mentira, entendeu? Tipo assim, olha, estou mentindo sobre tal coisa. É uma mentira com muitas outras camadas de intenção ali. Então, o que chama de mentira é esse termo que a gente tem hoje. É complicado. Ainda não tem uma coisa brasileirada pra gente chamar direito.
Uhum.
Mas não é só mentira, não é só notícia falsa. A gente tem que achar o termo melhor ainda. Mas
com certeza,
tenha isso em mente. Acho que é legal dizer.
Muita gente também fica nessa pira, né, em cima da fake news.
Ah.
E acaba direcionando o ódio pro meio, né? Tipo, a internet. Em si. E aí fica, putz, a internet é a culpada disso tudo. E, cara, eu lembro...
Não, eu odeio celular, Nicolas. A gente tem que voltar pra aquele celular de flip, StarTAC, entendeu?
Ah,
Sony, Ericsson. Sony nem fabrica mais celular.
Com a Ericsson, né?
É, mas, enfim, falando sério agora, você tá certo, não é culpa da internet.
Não, não é culpa. A culpa é das pessoas, porque eu lembro, por exemplo, na juventude, na rua, brincando na rua, os amiguinhos ficavam falando que a galera de Chaves, os atores da série, né, todo mundo já tinha morrido num acidente de avião. E que a gente ficava vendo aquilo, por isso que era antigo, sabe? Aquelas imagens e tudo mais, sabe? Que não tinha eles, eles já tinham morrido.
E muito antes de existir qualquer coisa, Elvis, que morreu e as pessoas falavam que não tinha morrido, não queriam acreditar. Lembra? Então,
sim.
Fake news voltada pra lendas urbanas que a gente acredita também, né?
Tudo bem que era muito voltado pra cultura pop, né? Ou seja, não afeta o seu dia a dia de fato. A gente sabe que há uma maldade nessa desinformação atual. Mas assim, antigamente, Pedro, já que a gente tá aqui no resgate do Brasil...
Sim.
O que que acontecia quando sua mãe não queria que você enchesse o saco, por exemplo?
Cara, eu mandava pra rua. Sai daqui,
essa frase,
né?
Tem outra conotação hoje em dia, né? Mandar
que
pra
isso?
Rua,
você,
né?
Você vai ficar lá fora, vai fazer alguma coisa, sai daqui, você só tem que voltar pra comer. Os pais queriam se certificar que você tava alimentado só. Tipo assim...
Sim.
É, um exemplo, você tá ali... É, a gente é. E tinha uma piscina. Aí na hora do almoço da piscina. Sai da piscina pra comer! Aí vai as crianças tudo, vai comer. Aí você
não,
come
e tem que segurar uma hora, tem que segurar uma hora após almoço
também. É isso
também.
Que eu ia falar. E você sabe que é pior, né? Porque se você segura meia hora, uma hora, é o período que dá. Que começa de fato a digestão. E aí que você pode ter um treco de verdade, entendeu?
Então mesmo?
Se você voltasse logo depois que comeu. Você podia vomitar, mas você não ia morrer, entendeu? Que eu quero dizer.
Ah, entendi. É, vomitar tá de boa. Dá uma vomitada.
Imagina, cara, vomitar na piscina. Acabou a alegria para todas as outras crianças. Né? Uma vez eu derrubei um copo de vidro na piscina e eu estraguei o dia. Porque quebrou em vários cacos e a galera ficou.
Não dá pra ver.
Não dá pra ver, mas aí era só não mergulhar, velho. Sei lá, também. O vidro
só não pisar no fundo, né? Porra, ficar nadando o cachorrinho.
Todo mundo segura na borda e seria feliz, entendeu?
Nesse calorão eu acho que eu não dispensava mesmo não, cara.
Oh,
mas
então.
Vou te falar, realmente, cara, eu lembro bem disso. Por isso que meus pais ficaram tão desesperados que teve uma época que eu não comia nada, só comia miojo. Só miojo.
Oxi.
E aí eu fiquei internado depois, tive anemia, pneumonia, sabe? Foi evoluindo.
Mas você não queria comer miojo? Ou você só queria comer miojo?
Só queria comer miojo, não comia nada, sei lá. Teve uma época ali,
rapaz,
da juventude que deu ruim, buguei, sabe?
É.
E aí depois de ficar internado eu melhorei, fiquei bem, comecei a comer de tudo. Eu lembro que, se eu não me engano, eu saí daquele hospital, a primeira coisa que eu comi foi um bobó de camarão. Mas foi assim, uns 3 pratos de uma vez, sabe?
Eita, porra, sua mãe deve ter ficado numa alegria, tipo assim, agora vai, né?
Agora vai.
E agora eu tô fodida, porque se esse menino só comer camarão, eu vou falir, né? Vai ser tipo, ia ser mais ou menos isso. Ó, eu acho que de certa forma, o celular, né, vamos brincar assim, a internet tem culpa, o meio tem culpa.
Tem.
Porque, assim, uma notícia falsa num site de notícia falsa, ele tem muito clique, que dá muito dinheiro, e aí às vezes ele é impulsionado, vamos dizer assim, ele é colocado na primeira pesquisa do Google, entendeu? Sim. No primeiro lugar de uma pesquisa. Então às vezes você tem uma indústria realmente disso que tá ganhando dinheiro pra caramba, e ganha em dólar, que você sabe que vale mais do que barra de ouro.
Isso.
Muito mais, aqui no Brasil. Fica aí o disclaimer, como comunicadores que somos, né? Da piada.
Exatamente.
Porque realmente é isso. E a palavra disclaimer usamos em inglês mesmo. Quem não gostar, que deu uma queixa na delegacia. E o celular, eu acho que melhorou também a coisa da não convivência. O lado positivo, eu acho que é isso. Tipo assim, se você tá num lugar, você pode se esconder ali naquele mundinho do celular. Se tá ruim, se tá desagradável, entendeu? Você pode dá uma olhadinha no Twitter, entendeu? No Instagram, eu não sei.
Você fica menos mal-humorado, né? Porque se você não tiver essa válvula de escape, se você tiver que conviver com as pessoas ali, você fica até mais difícil mesmo.
É isso. Agora sim, ó. Dados. Pá! Quatro por cento dos brasileiros acessaram a internet pelo menos uma vez nos últimos 3 meses.
Olha
isso aí.
Aí
é uma pesquisa de 2020 da Agência Brasil. Mas, né, 26% continuam desconectados. Então, tipo assim, brasileiro, nos últimos 3 meses, é um dado muito assim escroto. Você acessou uma vez só, nos últimos 3 meses.
Bem difícil.
Dá pra inferir aí que o brasileiro ainda tá meio desconectado, né? E, mas tem que dar um jeitinho, né, Nicolas, pra se conectar. Porque senão...
Claro, irmão. A gente, aí que entra, né, toda a questão do mercado alternativo.
Pedro. Exato.
A gente conhece muito bem palavras que definem todo um produto. Por exemplo, cotonete. Que é uma marca.
Sim.
Né? São hastes flexíveis de algodão.
Gilete também.
Gilete, que é a lâmina de barbear.
Chiclete.
Chiclete, é verdade. Chiclete, então, acho que é mais antigo ainda,
é,
né?
Goma nem percebe. De mascar. É.
E existe, Pedro.
Né?
Existe o gato net. O gato net, não necessariamente é da empresa net. Pode ser Sky, DirecTV. DirecTV ainda existe? Acho que nem existe mais, né?
Não, DirecTV, eu acho que nem a net existe. Ela é da Claro agora. Seria gato Claro, é? Então, seria isso. Que aí você compra e tem acesso infinito com algumas atualizações, né?
Exatamente. E a gente sabe, Pedro, que esse tipo de serviço, querendo ou não, ajudaram a incluir muita gente digitalmente, né? Quem tá falando TV a cabo, mas não só TV a cabo, como internet, né? Também pacote de dados de celular, sabia?
É,
isso vai além, cara, você não faz ideia.
Sim. Só que, às vezes, Nico, existe assim, um problema de qualidade de serviço também.
Ah, isso é claro.
Ô, Nalva, Evolino tá falando, por favor, fala comigo o que é que tá acontecendo, que eu tô desde cedo sem televisão, sendo que eu sou a primeira que paga essa desgraça, você é nóia, miséria. Se eu soubesse era nóia, eu não tinha entrado nesse pacote, você é o capeta do meio do inferno.
Caraca, capeta do meio do inferno.
Eu acho que dona Evolina não sabe que é ilegal alguma coisa, porque às vezes ela fez um pacote tipo assim... Eu contrato 500 mega e divido aqui na rua. Uma coisa assim, entendeu como é que é?
Ah, sim, sim. Verdade.
Às vezes pode ter sido, às vezes pode ter sido um gato.
E Nalva é esse intermediário, né? Nalva é quem faz.
É, entendeu? Então ela tá putaça com Nalva. Aliás, eu vou te falar, esse suporte ao cliente direto, de você mandar um áudio...
Pra Nalva, né?
É maravilhoso, é melhor do que ligar pro saque das coisas.
Oh,
você fica
eternamente...
Eu, inclusive, cancelei a Sky em 2018 e sou cobrado até hoje. Eu tô esperando entrar no Serasa.
Aí.
Tô falando sério, isso aqui é uma história real. Lembra aquele programa que eu indiquei pra processar?
Uhum.
Eu tô esperando me botar no Serasa SPC, porque a gente vai processar. E quando eu processar, eu vou falar aqui no programa também. Acompanhe essa novela comigo.
Eu tava com a pendência da NET quando ainda era NET. Que aí virou Claro, a Claro descobriu e me procurou, sabe?
Uhra!
E aí meu Serasa Score não tava legal por conta disso.
Mas
aí eu negociei, ficou baratinho. Deu pra quitar, estou em dia. E diferente de Dona Evolina aí que tá nesse contato direto aí, né? Realmente tem seus problemas.
Esse suporte ao cliente, eu gostei mais de falar com Nalva do que com o suporte que...
É verdade.
Pediu desculpa pra mim o suporte, disse assim, o senhor está correto e tal, eu tenho isso gravado e não adianta. Mas
não adianta,
é isso. Da próxima vez vai ser diferente.
Boa noite, Nalva. Eu só tô te ligando pra falar com você que vai com seu pacote dentro do seu cu, enfia ele bem enfiado dentro do seu cu, tá? Obrigada.
Rapaz, eu não esperava isso não, porque ela falou...
Tu viu
falou...
que deu engasgada no início, né? Ela deu... Aí ela falou bem educado, né?
Ela falou bem cansada, aí depois veio a revolta com tudo, né? Inclusive, a gente não pode gritar com atendente de telemarketing de nenhuma empresa, porque não é culpa da pessoa. Às vezes, tem atendentes suportáveis que estão tendo dias difíceis também.
Com certeza.
É difícil a gente se controlar. É, mas você pense nisso, né? Que não é culpa da Sky de estar me processando do atendente. Eu adorei os nomes também, Nicolas. É uma série isso aí, não é possível. Porque é uma senhora, você vê que é uma senhora pela voz.
É.
É, não sei se é velha fumante, Nicolas. Você acha que se encaixa?
Eu acho que não. Eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser. Ou pode ser fumante também, né? Já tem uma carga ali que não recupera
já
mais.
Já tem uma carga antiga. Essa geração antiga fumava muito desde cedo, né?
Fumava.
Era muito normal e bonito também, então... E
ainda te digo mais, Pedro. Eu acho que essa resposta de Evolina é uma resposta, provavelmente, é uma resposta frustrada, porque Nalva deve ter dado aquelas desculpas igual o serviço legal, que é sua área está em manutenção, sabe?
Sim, essa vai coisa... voltar às 17 horas. Umas coisas assim.
Exatamente.
Verdade.
E aí Evolina não aguentou, falou, não. Por que Evolina não aguentou, Pedro? Porque Evolina não pode mandar os jovens irem pra rua hoje em dia, sabe? Os tempos são outros.
Isso.
Provavelmente a tecnologia é o que mantém essa não convivência que você falou. Ela tá quieta ali fazendo a comida dela, aí tá um filho pentelhando ela, tá um cunhado pentelhando ela, sabe?
Então a gente vai revelar aqui de onde veio esse áudio. Esse áudio, Nicolas, ele é original de um ouvinte contando a história de alguém que está irritada justamente porque as pessoas estão sem internet, sem nenhum entretenimento.
Aí, ó.
E aí Dona Evolina tá tendo um dia de cão porque as pessoas estão enchendo o saco dela. Ela quer a internet, a porra da TV, pra poder os meninos parar de encher o saco dela, Nicolas. É verdade isso.
É isso.
Agora a gente
contextualiza. Mas a tecnologia também ajuda nisso.
E essa é a melhor hora pra dizer que a gente vai pro quadro do ouvinte.
Porra!
Parece que o Rio de Janeiro tem como critério para ser candidato, tem que ser elegível, né? As condições de justiça eleitoral e ser bandido também, para ser preso depois.
Nicolas, esse áudio veio para você, não foi? Nominal, para Nicolas.
Direcionado, né?
Me ignorou completamente, né? Nicolas, aí perguntou para você.
Rapaz, o carioca realmente, a cada dia que passa, né, Pedro? Desde que essa ideia surgiu, foi o Desse Brasil.
Uhum.
A gente brinca, né, do carioca, do soteropolitano, como sobrevivencialistas, né, espartanos. Mas tá difícil, rapaz. Agora teve essa polêmica da água aqui no Rio, que a água está vindo turva, tá vindo da cor de um Lipton, sabe, de pêssego.
Sim.
E com cheiro absurdo, assim. Isso aconteceu ano passado. Ano passado a gente deu mais atenção. Também foi no verão. Só que como esse ano tá pandemia, assim, a galera tá meio que... é só mais um probleminha, sabe? A água tá ruim, não tem problema, não.
Eu acho que essa palavra sobrevivencialista não existe. Meu comentário é esse.
Oi, Pedro. Oi, Nicolas. Meu sonho sempre foi pedir a música na rádio, entendeu? Só que eu nunca tinha ficha na época que tinha rádio. E agora eu tenho a oportunidade de estar mandando um áudio aqui pro podcast de vocês. Sou muito fã, viu, Desse Brasil.
Obrigado.
Enfim, eu vim pra contar uma história. Foi uns tempos atrás, não é Halloween, mas é uma história bem assustadora.
Ué?
Porque eu tava na casa de uma amiga, eu dormi na casa dela, na verdade, a casa da avó dela, né? E aí veio uma amiga dessa avó dela fazer campanha da igreja e trouxe um pão cru em formato de cruz. E aí ela falava assim, ela deu as instruções, né? Esse pão aqui, quer dizer, na verdade era uma massa crua, você deixa no canto. E aí esse pão é abençoado, ele vai sugar todos os demônios da sua casa. E aí quando ele estiver bem mofadinho, é que ele tá lotadinho de demônio, e aí você leva pra nós tacar dentro do fogo. Fogo santo.
Bem.
Aí a menina pegou e falou, beleza. E guardou o pedaço de pão. E eu olhando para aquele pedaço de pão, mas era um cheiro tão bom. Aquele cheirinho de pão, sabe? Aquela massinha. Nossa, aquela coisinha. Chega da vontade de morder. E eu peguei e taguei para dentro. A professora ainda ficou uma semana sem falar comigo. Porque eu tinha comido todos os demônios da casa dela. E aí, eu não sei nem se eu falo que é além do Distrito Federal, porque eu não sei mais se eu sou uma pessoa ou se eu sou uma legião por causa desse pão que eu comi.
Entendi.
Com todos os demônios da casa dessa menina dentro.
Rapaz, que
história, rapaz.
Coisas que a gente recebe aqui. Primeiro que ela comeu o pão cru, Nicolas, a massa do pão cru.
Foi ela a massa comeu do assim pão mesmo? Porque ela falou que chegou assim, chegou o pão cru. Ninguém assa esse pão, não.
foi atentada, então, pra comer. Ó, foi, tem alguma tentação aí pra ela chegar e comer o pão. E eu nunca tinha ouvido falar desse ritual aí pra espantar demônio de
rapaz,
casa,
que
não.
Ritual fácil, né, cara? É óbvio que o negócio vai estragar, vai mofar.
Não,
é óbvio.
É, mas, sei lá, a pessoa acredita e dá certo. Se sente bem depois. Esse é um dos pontos que você
fala. É o que vale.
É, né? Mas, rapaz, é...
Eu já vi muito questão de, tipo, ter uma armaçãozinha assim, que é tipo um quadro feito de madeira com uma cruz em cima e a imagem de uma santa. Normalmente uma Nossa Senhora de alguma coisa. E aí vai passando de casa em casa, fica uma semana, entendeu? E você tem que rezar todos aqueles dias com aquela imagem... Rezar pra aquela imagem, tem uma oração daquela santa específica, sabe? E aí, quando acabar, você pessoalmente leva na casa de outra pessoa, sabe?
Tem várias coisas, assim, esquisitas, né? Estranhas, porque, por exemplo, aqui em Salvador é um sincretismo gigante. Então, às vezes, a casa da pessoa tem um São Jorge, aí você tem um sal grosso atrás da porta. Sim. E, ao mesmo tempo, dá um banho de folha na casa, entendeu? Então, banho é um negócio folha. Assim, que tá valendo tudo, né? Ao mesmo tempo. E aí, tem um espelho na porta também, que eu acho que aí rola também, não sei se eu vou falar.
É verdade, verdade.
Pra poder espantar, né? Bater mais energia e voltar.
Ah, eu fiz um ritual esses dias aqui, Pedro. Esqueci dessa história agora, porque o copo... Sabe esse copo de requeijão? Estourou na mesa, assim, na mira.
Ah, então, isso é coisa
aí,
ruim. Então,
aí eu fiquei... pra mim foi o calor, tava muito quente.
Tá vendo?
E aí, passou uns dias, um outro copo estourou. Aí minha namorada começou a ficar bolada.
Tá vendo?
Aí falou, pô... Aí já ficou aquela coisa, procura fulano de tal, que é do movimento, que sabe como funciona, né?
Tá vendo? Então,
e aí, pedi ajuda ao médium. Falou, você tem espada de São Jorge? Falei, tenho minha plantinha de espada de São Jorge. Então, arranca uma folha, que parece uma espada mesmo, né, Pedro? E vai batendo em todos os cantos da casa, fazendo oração. Entendeu? Tipo,
tô te
pedindo
falando.
Pra tirar toda a energia negativa. E com um copo d'água na mão, água filtrada, sabe? Aí peguei o copo americano.
Sim.
Fui batendo na casa toda e pensando, né? Tipo, caramba, te limpar aqui. E depois fui na mata pra despejar a água e deixar a folha.
Tem também a tática de você rodar o copo de água 3 vezes sobre a cabeça e jogar água fora.
Essa eu não conhecia.
Você já viu isso?
Essa não.
Vai tirando a impureza. Tem um monte, rapaz, tem uma porrada. Mas, assim, diante de todas as coisas que a gente falou, que tem a ver com crença... A coisa que fica mais difícil de acreditar é que ela é da época de ficha em telefone de orelhão.
Ah,
porque,
aí.
Rapaz, ela tem que ter mais de 30 aí. E ela não tem voz de que tem mais de 30.
É verdade.
Pra ter ficha. Não é não? A gente já pegou aqui uma transição de cartão telefônico.
Eu usei cartão, usei muito. Na faculdade
que rádio existia, tá firme e forte aí. Eu, inclusive, só escuto o jogo do Bahia na rádio.
Que é mais emocionante, né?
Eu sou um idoso. A gente não sabe o que tá acontecendo nunca, porque é só propaganda. O cara não tá falando do jogo, é só propaganda. Ah, não sei o que, essa cachorra tocou a bola. Essa informação é de pintura, mania de não sei o que, não sei o que. Você não sabe nada. É tintas, cachaça, várias coisas vendendo.
Tem muita tinta, né?
E aí, de repente, é gol.
Mas enfim, pra gente retornar aqui, Pedro, não deixar de desvirtuar mais, porque já desvirtuamos, ela pediu uma música, e essa música vai tocar agora, que é...
Sim.
Calcinha Preta, Dust in the Wind.
A versão forró, porque é clássico também no Brasil. Se não tem versão forró, é porque não foi sucesso. É
não
isso.
Foi.
Amor demais, lembra?
Bom dia.
Opa.
Desculpa
dia.
O barulho, é porque eu tô ouvindo aqui vocês na fábrica. Aí, aqui o barulho tá insano.
Tá bem,
tô ouvindo.
Mas, pô, vocês são foda, cara. Ontem eu me deitei no chão aqui de rir, cara. Se tivesse merda pronta, eu me cagava. Cara, o trem da máscara lá, da tosse, cara. O episódio da tosse, eu chorei. Ainda mais quando falou que o esôfago tava carburando, mano. E a tosse vinha carregada. Impossível não rir. Falou, um abraço. Alisson de Rio Verde, Goiás. Pique aí pra vocês.
Rapaz, essa da tosse carburando realmente é muito bom, mas o Alisson jogou uma frase aí, Pedro, que essa frase a gente tem que guardar.
Se eu tivesse... Como é que é?
Se a merda tivesse pronta, eu tinha me cagado.
Nossa senhora. Rapaz, é assim, é quando a gente vira tipo amigo da galera, não tem jeito, né? E aí te abre... É que você vê que o relacionamento tá bem, é quando essas escatologias vêm assim, né? De boa, tranquilo. Ele falou do pequi, né? Que é o piqui que ele falou, mas é a fruta pequi. Eu nunca comi essa fruta, Nicolas.
Bom demais.
Ela tem três gominhos aqui, eu tô vendo só foto.
Quer dizer, eu nunca comi in natura. Eu sempre comi a conserva. Que a conserva se usa muitas das vezes pra fazer arroz com pequi.
Também nunca comi.
Meu pai, particularmente, nunca gostou. Eu gosto, acho bom. É um gosto forte, sim, mas é, pô, bem bacana.
Pô, legal.
Mas o que é engraçado, Pedro, que o pequi, ele, apesar de ser de Goiás, do Centro-Oeste, minha avó, que era cearense, ela fazia muito lá, sabe?
É que Salvador, em Salvador fica no canto, encostado, entendeu, Nicolas? Então a gente tem essas coisas que é só nossa aqui, nunca vi.
Entendi.
E outras coisas que não vem também. Mas esse áudio, no final das contas, é muito bom, porque, assim, além dessa frase, né, assim, emblemática, que ele criou aqui pra
já,
gente...
Já anotei aqui.
Já trouxe a conversa do pequi. Gostei muito sobre isso. Nicolas, recentemente também, a gente falou de uma música.
Falando.
Que estava aí na boca do povo brasileiro. Ainda não tinha estourado do jeito que estourou
é
hoje,
verdade,
eu acho.
É verdade, né, cara? Eu pensei nisso também.
A gente deu uma antecipada do cantor Thierry, a música Rita, né? Que é aquela letra maravilhosa e tal. E aí a gente recebeu um áudio de um ouvinte cuja mãe se chama Rita. Então a gente recebeu, na verdade... O áudio da mãe dele.
Certo.
Devidamente autorizado o uso aqui. Fica registrado também. opinando sobre essa música, que pra ela deve ser uma maravilha, né? Oh.
Felipe, eu odeio essa música. Teu tio já mandou essa bosta umas 500 vezes pra mim. Eu odeio. Esse filho de uma puta desse cantor, ele até posto o nome da mãe dele, da vaca da mãe dele, porque a mulher é bandida, traidora, cachaceira, fumante, ainda tem tentativa de assassinato. Então eu devia ter posto o nome da mãe dele no título da música.
Mas e se o nome da mãe dele for Rita? Não sabemos, né?
Não, peraí, Nicolas, olha só todas as coisas negativas, né? Tentativa de assassinato tá no mesmo patamar que fumante.
É.
Porque não é que ela fala assim, ó, fumante é uma coisa. É muito pior.
E ela
pior
fala
do como que...
bandida, é. Fumante.
Da oi, rapaz, eu adorei. Agora, você ter seu nome numa música é complicado.
É complicado.
Eu tenho meu nome, né? Meu amigo Pedro. Meu amigo Pedro de Raul Seixas.
Olha.
Mas é um excelente nome, meu amigo Pedro.
É
um
excelente.
Né?
Mas eu acho que isso daí, esse estigma tá muito mais pras mulheres.
Ah, é?
Porque normalmente essas músicas. Vamos lembrar aí, assim, rapidamente. Tinha a Juliana Não Quer Sambar, que a Juliana sofreram.
Aqui de Salvador. Né?
Ana Júlia.
Ô, Ana Júlia. Ana Júlia, inclusive, que virou hit do Carnaval de Salvador em versão axé.
E que foi regravada por George Harrison, Pedro. Você sabia dessa?
Não, nível de você. Essas coisas.
Tô te falando,
incríveis.
Cara. Mas então, assim, o que é engraçado, até que outra curiosidade na Júlia, é que no mesmo álbum tinha a música Bárbara e Aline, e aí ninguém fala dessas músicas. Ana Júlia roubou cena mesmo. Mas tinha aquela Carla do LS Jack.
LS Jack, ô Carla! Aquela, né?
Isso.
Rapaz, LS Jack, que junto com o KLB, acho que foram as piores bandas que o Brasil produziu. Não existe, mas enfim, né?
É difícil mesmo, difícil.
E como eu registro aqui do nada, meio revoltado, porque que nome desgraçado de banda é esse? LSD é que outro parece estar vendendo uma droga, pô. KLB. Não é não. É sigla de investimento de banco, CDI, CDB. O negócio não faz sentido. Botar. Pô,
certidões
é muito feio.
Negativas de KLB, né?
Tem a banda do filho de Belmarx aqui da Bahia também, que é 7489, que é a data de nascimento dos meninos.
Que isso?
Entendeu? O
sério
ano,
mesmo?
Pô,
Mas assim, Pedro. Falando em banda ruim, também tem Natasha, né?
Natasha! 17 anos. Não.
É essa mesmo.
É essa mesmo, né? É, o mundo vai acabar. Ele canta sempre assim. Eu acho que Capital Inicial, ela funcionava na época dela. E como disse o rapaz do Skank, Samuel Rosa, as bandas brasileiras precisam aprender a acabar. Que as bandas seguem pra sempre. Não, é sério.
Não, mas assim, Pedro, vou te falar uma coisa. A banda Capital Inicial tem realmente uma importância histórica pro rock de Brasília, né? Pra aquele período dos anos 80.
Sim.
É imprescindível. Mas vou te falar, virou um Red Hot, né, Pedro? É a mesma coisa. Red Hot também é outra banda, a galera fica aí vangloriando porque é gringo. Mas é um Capital Inicial gringo. Teve um momento histórico ali importante. Agora é um bando de velhos sem camisa no palco, sabe?
Rapaz,
tipo, feio demais, cara.
Cara, a gente tá terrível nesse quadro do ouvinte. Voltando pra Carolina, de seu
Carolina.
Carol. E, cara, Jennifer, né? Jennifer é mais recente, o hit, o nome dela é Jennifer.
Realmente, Pedro.
Que foi uma parada meio muito trágica, assim, muito do nada, que o cara, porra, tava no auge.
Gabriel Diniz. Cheguei a gravar uma entrevista dele, cara.
Foi mesmo?
Antes dele falecer, olha aí.
O negócio foi triste, assim, né? Tá no auge.
Foi.
Coisas que sempre acontecem em várias coisas da vida, mas que na música, né? O Mamonas Assassinas também, né? Tem,
verdade,
tem essas
verdade.
Tragédias aí. Mas, enfim, vamos pra cima. Vamos pra frente e pra cima. Vamos sair dessa.
Porque tem mais áudio ouvinte aí.
É?
Hoje tá recheado esse programa, hein, Pedro?
Porra, então beleza, então.
É, mano, te liga nisso aí. Isso aqui é Guanada da Amazônia. Bebida típica aqui do norte. Principalmente aqui no Pará. É uma batida de amendoim, guaraná, leite, açúcar, um monte de porra que a gente bota junto. Aí fica tipo um... Como vocês tomam açaí aí no sul. O pessoal aí do Rio de Janeiro toma açaí mais ou menos desse jeito. Aí que a gente faz com xarope de guaraná. Mas fica muito bom. Falou, aqui é Douglas de Tomeaçu, Pará. Caralho, mano, só de eu conseguir mandar o áudio eu já tô felizão. Porque, tipo, eu escuto vocês direto. Nossa, eu sou muito fã do trabalho de vocês. Só de eu conseguir mandar esse áudio eu já tô muito feliz. Eu fiquei até nervoso. Caraca, mano.
Ô, Nicolas.
Porra, rapaz.
Cara, ele mandou a foto aqui do Guaraná.
Isso.
Cara, se você quiser tirar outra foto outro dia, a gente vai botar lá no Instagram do Brasil a foto. Porque o pessoal sempre fica curioso pra ver, Nicolas. A gente viu aí, é uma bomba, viu, velho?
Rapaz! E vou te falar, Pedro. Eu bati o olho, lembrei que eu já tomei uma versão disso aqui no Rio de Janeiro, sabia? Já tem galera trazendo pra cá já essa bebida. Eles chamam normalmente energético. Mas assim...
Sim.
É vitamina energética, eles falam. Mas pela descrição dele, é exatamente isso. Bota leite, amendoim, xarope de guaraná. E aí os outros aditivos varia, né? Tipo, tem gente que bota aí morango, banana junto, sabe? Pra bater. Fica bom. Cara, é bom mesmo. E lembra realmente esse lance do açaí. Porque assim como o açaí, cada um vai colocando o que quer, né?
Eu até acho, Nicolas, que você deveria usar no seu Instagram essas receitas aí, esse pão cru em forma de cruz. Pra o seu próprio... programa lá do Instagram, você não acha, não?
Boa.
Que seria... É um desafio pra você agora fazer.
Desafio, é uma receita sim.
Agora você tem que assar, você não vai comer cru, igual a nossa ouvinte, que provavelmente sofreu uma tentação espiritual pra comer um negócio cru, porque não é possível. Mas é isso, voltando ao Guaraná, muito bacana, agora uma bebida assim pra jovem. Se eu tomar isso agora, meu irmão, eu acho que eu tenho um ataque cardíaco, assim, não levanto mais. É o último programa, né? Você, olha tu xarope de... Entendeu? Rapaz,
é pesado.
Bota que é uma catuaba, um...
Marapuama, né?
Parece bebida de caminhoneiro, pô. Tá ligado? Os caras vão...
Ginseng.
Toma uma porra dessa e vai embora, não dá.
É um rebite fit, né?
Isso. Você não queria falar, mas você falou. Tá isso. Assim.
Rebite fit.
E o nervosismo dele, eu acho que é porque ele finalmente conseguiu achar o número do programa. Muita gente fala e a gente agora vai dizer, se você quiser... Muita gente fala e a gente vai dizer... Que frase é essa? Que significa frase? O que essa frase? Nada, né? Muita gente fala com a gente, muito difícil achar o número de vocês. Rapaz, a gente tá respondendo áudio hoje, de dezembro. Se a gente divulgar mais esses números, a gente não vai viver nunca mais aqui.
De agora a gente vai começar a parar de falar esse número aí, Pedro.
Nunca mais vai falar o número.
A cada 5 programas a gente fala aí.
Mentira, mas é o 71 97003368. Não esqueça das regrinhas, que são: seu áudio tem que ter até 2 minutos, né? Sua mensagem você mesmo mandando. Ou, sei lá, a mãe do ouvinte, que ele terceirizou o áudio aí, né?
Verdade.
Ele trouxe de fora. E áudios diferentes, engraçados, pode ter a duração que você quiser, que a gente seleciona por aqui. Belezas.
E vou te falar, Pedro, essa regra tem que ser respeitada.
Sim.
Ainda recebemos muitos áudios de ouvinte aí com 5 minutos, 7 minutos.
Não dá nem ouve. Não dá mais. Primeiro que dá 5 mega de download pra baixar.
Pô, não tem mais, amigo, já era. Não tem pacote pra isso, não.
Então, é difícil, porque é muito lento tudo.
Vamos lembrar também, Pedro, as nossas nossas redes aí do Dizzy Brasil, pra galera quiser conferir, que a gente sempre coloca umas coisas a mais. Como vai ter em breve a foto aí desse Guaraná, né? Esse curioso Guaraná.
Esse Guaraná, essa bomba, isso é uma bomba. Você tacar fogo aí, explode. Isso aí vai ser aprovado na Ambev, como disse a ouvinte em breve também.
A Anvisa tem que autorizar antes, né?
É, vai ser difícil.
Vai ser difícil. Pra uso emergencial. Enfim, você pode ir no Instagram e encontrar o arroba Dizzy Brasil oficial.
É.
E no Twitter é o arroba Dizzy Brasil Pod, POD, né, de podcast.
É, que é o que tinha disponível, é isso.
É o que tinha. É o que tem pra hoje.
Meu Instagram, meu Twitter é Pedro H. Duarte. E
boa.
Lá a gente tem um quadro Pedro Nunca Me Responde. E outras coisas mais que estão vindo por aí. A gente produzir um conteúdo legal, né? Pras redes, não ficar assim só...
Com certeza,
postando,
com certeza.
É, foto nua e tal. Não quero mais postar.
Não, não, já deu. Essa fase já passou já.
Essa fase já passou.
E nas minhas redes, o arroba Nicolas Queiroz, Queiroz com S. Você vai ver lá o Num Ferra Nicolas que eu coloco no Instagram, no IGTV.
Sim.
Como o Pedro já adiantou aí, fazendo umas receitas loucas, né? Na última eu fiz uma pizza caseira. Fiz a massa da pizza. Ensino a você a fazer massa de pizza.
Olha aí, eu vou até falar um negócio aqui, rapaz. Que eu recebi uma mensagem dizendo que eu poderia ser modelo plus size.
É pra se considerar.
E aí eu compartilhei essa mensagem no Twitter. E aí uma pessoa respondeu dizendo que me acha interessante. Bear, né? Ursão.
Ursão, é.
E eu não tenho mais o que dizer sobre as redes sociais, não. Aí depois você vai, Pedro não gosta de celular. Eu não, é que eu tenho nada de celular. Se do nada veio uma mensagem dessa, podia ser modelo plus size. Obrigado. Aí eu compartilhei a outra na intenção de dizer assim, pô, chegou essa mensagem aqui. Aí uma pessoa responde, pô, ursão. Assim, eu não sei, não, amigo, não tem uma progressão, não tem um sentido. Mas enfim, hoje a gente tá desvirtuando loucamente aqui.
Tá é difícil isso. Pedro, nesse programa a gente percorreu muitas coisas, como a questão da vacina lá no início, né?
Sim.
Falamos sobre questões tecnológicas. E esse papo, ele tem muito pano pra manga, né, Pedro? Porque se a gente parar pra pensar, além de todas as questões das problemáticas, você acha que hoje em dia facilitou, por exemplo, encontrar uma pessoa? Você lembra como era antigamente? Pra você, pô, você às vezes marcava horário pra ligar pra pessoa.
Sim, a gente já
porque era o horário que o telefone tava liberado.
Tava livre.
Ou dela ir no... Ou até o orelhão da pessoa. A pessoa tem um orelhão na porta de casa. Você, não, então vou ligar pro orelhão. Isso já rolou também.
Eu já tive que ir no orelhão ligar pra ter privacidade. Porque meu telefone era fixo, então eu preferia ligar do orelhão, porque eu podia ter, né, uma ligação mais diferenciada, do que ligar do próprio telefone de casa.
Disque sexo!
Não, não era. Disque sexo é pagar 50 cartões em um minuto. É...
Rapaz, disque sexo, né, cara? Olha como é que já foi, né, cara?
Disque sexo. É mesmo, cara. Eu não tenho o que falar sobre isso.
Não, acho que vale a lembrança, né? Vale a lembrança.
Bem, eu não sei se melhorou. Existiu, né? Tá aí,
eu
fato,
acho
existiu.
Que as pessoas, por que pareça, não era tão difícil encontrar as pessoas não, Pedro, antigamente. É. Hoje em dia, mesmo com a tecnologia, com o WhatsApp, você podendo ligar a qualquer momento, às vezes não é fácil encontrar alguém não, sabia?
Ah, Nicolas, isso é demais. Deixa no silencioso, ou então, sei lá, deixa na mochila.
Modo avião. Pra poder jogar e não ter propaganda ali da Mariah Carey ali no Coinmaster, essas coisas aí.
Caramba, velho, você... É verdade, eu não sabia disso, não.
É, eu só jogo no modo avião. Não falei isso ainda, não.
Não? Então tá aí a dica, gamer. Dica
gamer. mobile gamer.
Estrangeirismos hoje aqui à vontade. Se você não gostou, mais uma vez, vai dar uma queixa no Disque Sexo. Então, mas é isso aí. As pessoas não atendem, as pessoas não escutam, entendeu? E isso pode acarretar problemas seríssimos, né?
É pesados.
Isso. Augusto, porra, pede pra Chiquinho olhar o celular, por favor. Vou mandar uma mensagem pra ele que eu tô aqui na parada de ônibus aqui, perto de casa ainda, esperando um ônibus, pô.
É, temos uma questão aí, Pedro.
Você acha que ele tá pedindo ajuda, que ele tá atrasado? Será que tá pedindo alguém pra ir buscar ele, será?
Eu acho que pode ser. Você vê que ele tá tentando falar com o Chiquinho... Né, ele manda um áudio pra Augusto, porque Chiquinho provavelmente já mandou várias mensagens e essas mensagens não procederam, né, Pedro? Não alcançou o objetivo.
Eu vou falar aqui que uma pessoa que se chama Chiquinho pra mim, parece que a gente inventou esse áudio e fez um roteiro. Parece que não é verdade, alguém... Chiquinho? Não, escuta Chiquinho. Não, existe... Claro que existe Chiquinho.
Meu tio falecido, o tio era Chiquinho.
Mas assim, eu lembro Chiquinho da Eliana. Chiquinho é maravilhoso, porque Chico já é diminutivo, já é um apelido pra Francisco. É. Então é Chiquinho, entendeu? Mas enfim, vamos lá.
Chiquinho da Eliana, que era Ed Banana também.
Tá bom, então. É isso. Mas, vamos continuar nessa saga aqui do rapaz.
Bicho, se o cara precisar de tu pra dar um recado por telefone, tu não dá, né, velho? Porra. Mandei a mensagem pra tu, não era nem horário de expediente ainda. Tu não olhasse o telefone, filho. Só vai matando, né? Porra.
Ele chegou atrasado, rapaz.
Exatamente.
E aí o filho da mãe do Augusto nem passou o recado pro Chiquinho, entendeu?
Exato. Chiquinho, às vezes, não é um chefe, alguma coisa assim.
E não, ele devia estar na parada, esperando o ônibus.
Sim.
E já tá, tipo assim, avisa que eu vou meio que atrasar, né? Dá um
eu
jeito,
vou te falar,
né?
Passei muito isso, Pedro. Eu, na época da faculdade, morando em Bangu, era muito longe. Eu levava, tipo, 2-3 horas pra chegar na faculdade, né? E eu tinha que pegar o trem, que era o primeiro transporte do dia, era o trem. Ah. Né? Pra me levar na central do Brasil. O trem, se você perder, às vezes leva 1 hora o próximo trem. O intervalo entre um e outro, às vezes, é 1 hora. Então, se eu chegasse na estação, subir na escada e vi o trem passando, eu já ligava pra algum amigo e falava, pô, avisa o professor que eu não vou conseguir chegar a tempo, porque o próximo trem vai chegar daqui a 1 hora, entendeu?
Entendi, rapaz, é difícil aí, hein? Então, estamos entendendo a história agora.
Estamos entendendo.
Essa história do rapaz aí.
Agora eu tenho que estar online 24 horas pra tu esquecer o telefone no armário, pegar e salvar, né?
Ah, velho! Isso aí já jogou na cara, que ajudou.
Exatamente.
Uma vez, o Augusto esqueceu lá, falou com ele, pegou o recado, porque tava online. Enquanto isso rapaz...
É um cara prestativo, né? Ele foi cobrar essa ajuda, né?
Foi, pô, ele foi de boa. Concordo, tô do lado dele.
E tá tranquilo, né? Tipo, ele tá tranquilo, ele, tipo, se ferrou, mas tá tranquilo.
Eu não preciso mais não de você, não, seu porra, viu? Raiva do caralho aqui. Ora, merda. Até pra arrumar desculpa ele é ruim. Fica, eu estava... porra nenhuma, rapaz. Cabra safado.
Rapaz. Aí ele chegou atrás. Você vê que já tá em silêncio total. Não tá já. Mais na parada. Ele pegou o negócio que precisava. É, Nicolas, é isso. Às vezes, né?
A tecnologia atrapalha também, né, Pedro? Ou melhor, a pessoa se atrapalha, né?
Rapaz, o que é que... Ele tinha que ter o contato de Chiquinho. Ou então ele tinha e não quis falar direto, né? Através do recado amaciava. Vou atrasar, isso. Mas fulano disse... Tem isso também. Mas a verdade é que, Nicolas, o que, que é o amor, a amizade, etc, né? Relacionamento. Você tem que... Você não pode esperar nada em troca, entendeu?
Você não pode, você não pode.
Você tem que ser autossuficiente e não pode esperar nada em troca.
Aí as pessoas chegam com aquelas frases motivacionais, né? De tipo, trate como você gostaria de ser tratado. Mas, meu amigo... Faça você isso, entendeu? E não espere recompensa. Essa que é a parada.
É isso. Agora também, Nicolas, né? Você não vai tratar como Augusto quem te trata como esse ouvinte anônimo, né?
É, essa exatamente.
Pelo amor de Deus.
E você aprende, né, Pedro? Acho que tem essa lição, né? Você vai aprender. As pessoas têm muito medo de se machucar, Pedro, em relacionamento. Isso não é só namoro, não, tá?
Eita,
amizade também. Senhora. As pessoas têm medo. E eu acho que as pessoas têm que perder um pouco esse medo, sabe? Tem que viver. Tem que viver.
Tem que viver,
e a gente vai aprendendo.
Rapaz, então tá bom, né? A gente terminou assim, nessa filosofia. A gente começou falando de vacina, de chip 5G, que a gente nem falou, mas tinha que ter falado. Lembra não que no início da pandemia era antena dos chineses que ia botar o 5G, isso. Que fez o coronavírus. Essas conspirações malucas aí, que às vezes você chega no celular, eu já recebi vídeos assim. Esse rapaz é um brasileiro que mora na China e conta a realidade de lá.
E nem
o cara grava de casa. O cara não tá aí. Na China. O cara pode estar em qualquer lugar. O cara pode ser seu vizinho dizendo que é um brasileiro. É que dá aquela segurança, né? Bota um jaleco no cara. Às vezes o cara tá vendendo colchão e você tá achando que ele é médico. Não, eu tô falando sério.
É verdade, tá te passando ivermectina.
Tem 1000 profissões hoje que tem jaleco, entendeu?
Então... Pipoqueiro tem jaleco aqui no Rio.
Vai, tá vendo? Rapaz, olha só. Eu não sei não. Vamos encerrar, Nicolas, com uma mensagem de esperança, né? Já que a gente deu essa mensagem aí de amar sem querer nada em troca, que você trouxe aí. Não sei o que você tá passando na sua vida, mas aí
não,
agora...
Não, tá tudo bem, graças a Deus.
A gente vai encerrar com essa mensagem, que é o seguinte, com a confirmação da vacina, estão surgindo vários hits, né? Várias músicas na internet. Ainda não temos, assim, um Didi Azeitona.
Não
Um MC Raiban ainda não surgiu, mas aí já temos já o hit do Caneta Azul, que já tentou soltar o dele. O famoso e peculiar indescritível. Edinaldo Pereira também já soltou o hit dele.
Tentou.
Tentou, né? Que é da vacina. E a gente vai fechar hoje com a música de Matheus Buete.
Olha aí.
Meu conterrâneo aqui de Salvador. Você participa também de alguma forma, né?
Grande amigo nosso.
Fez já o pagodão da vacina, meu amigo.
Aí, ó. Olha o pagodão de novo aí.
De volta. O pagodão, pagodão tá esquentando. Estou esquentando com o pagodão. É isso aí.
É isso aí, Pedro. E agora até o dia 6 de fevereiro, né?
6 de fevereiro está em volta.
Primeira semana do mês de fevereiro, estaremos de volta aí, com muitos áudios, muito amor.
Tomara que com pelo menos mais 6 milhões de doses, né? Pode ser da Índia, pode ser da China, pode ser
Cuba,
do Butantan, pode ser pode ser Desis Brasil, VAC, qualquer merda eu tô aceitando aí.
Então, primeira dose eu vou botar, espere a segunda dose pra você vai, espere a segunda dose pra você poder gruvar. Então aplica, 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 aplica. Ixi, chamou.